Vai com o
nome. Esse primeiro aqui.
Pode ligar o ataque.
É o 5882. Eu gostaria até. Confesso que é uma matéria um pouco complicada. É sobre um projeto do, relacionado com o córrego Cumitá. Eu nem sei onde fica, mas é aquele, na região da cidade. Na época, salvo equívoco, foi na gestão do Wilson Santos. Ele conseguiu um empréstimo no valor, salvo engano, de 5 milhões de reais para retirada dos ribeirinhos desse córrego, colocá-los em outros locais.
Doutor Eger, só um minuto. Alguém quer um expresso? Eu quero um expresso. Quer um?
Eu quero, meu filho. Não sou muito
chacado. E fazer a recuperação do córrego. Esse empréstimo foi contraído junto ao Ministério da Integração Nacional por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o município de Cuiabá. Acontece que algumas coisas foram feitas e quando do prefeito Galindo chegou-se à conclusão, e havia também uma proposta de empréstimo através do Banco de Desenvolvimento Mundial, BID. Como a prefeitura, a gestão anterior, não teve como dar frequência, dar execução ao projeto, o banco não emprestou e acabou que na gestão do prefeito Galindo, ele devolveu parte do empréstimo que havia contraído junto ao banco, esse Ministério da Integração, e paralisaram o projeto. Porque, segundo os secretários em audiência com os promotores do meio ambiente, não há possibilidade, pelo menos momentânea, de dar sequência no projeto, faça dificuldade de retirar aquelas pessoas dali, e também pelo fato de terem perdido o empréstimo que seria feito através do Banco de Desenvolvimento. Em decorrência disso, o doutor Carlos Eduardo Silva entendeu por bem arquivar. Até porque, se alguma lesão houve em relação àquele primeiro empréstimo, essa lesão deve ser aferida a nível de Ministério Público Federal. Então, levando em consideração as explicações da Prefeitura de que não tem no momento como levar à frente, face à perda do empréstimo, que seria pelo Banco de Desenvolvimento Mundial, e a devolução da diferença não usada no projeto ao Ministério da Integração, ele achou por bem arquivar, e eu, não encontrando outra alternativa, estou homologando. Mas já chamei a atenção de Vossa Excelência que eu trouxe como destaque.
Mas está remetendo para o IPF?
Está
remetendo
para o IPF? Não, porque essa devolução foi feita, se não me engano, já há quase 2 anos atrás. Agora eu não sei se haveria necessidade ou não de mandar o MPF para...
Senhor relator, esse empréstimo, qual é a natureza do empréstimo? Veja bem, os empréstimos da União para os estados e municípios, eles normalmente têm duas maneiras de fazer gestão desses valores. Uma é a da gestão integral pelo ente beneficiário, o estado ou município. Ele recebe os recursos, faz a gestão e aplica e presta contas. E tem aquelas outras em regime de, digamos, coparticipação na gestão.
Doutor Mauro, pelo que eu entendi, aqui só houve dinheiro, só entrou esse dinheiro através do Ministério da Integração, sem a contrapartida do município. Pelo menos foi o que eu entendi.
E pelo que Vossa Excelência entendeu também, não houve gestão nenhuma de recursos pelo próprio município.
Foi não, pelo que eu entendi, não houve.
Repasse de recursos.
Os repasses, esse valor foi feito pelo Ministério da Integração através do Desenvolvimento Centro-Oeste, e o do Banco Mundial não chegou a acontecer por conta da... porque a prefeitura não deu...
O promotor não fez nenhuma análise a respeito dessa questão da competência ou da atribuição do Ministério Público Federal.
Não, ele até o arquivamento do Dr. Carlos foi um arquivamento assim, bastante simples. Ele, pelo menos é o que eu presumi, que ele não se adentrou na área de teria sido aplicado valor correto ou não e devolvido o valor exato, por entender, assim muito superficialmente, de que se trataria de uma verba federal e que não era competência nossa
discutir. Ele não propõe um encaminhamento ao não. Ministério Público Federal.
Não.
Bem, eu acompanho Vossa Excelência e pedindo vênia para propor um encaminhamento, cópias ao Ministério Público Federal.
Então,
eu só quero pronunciar, doutor, é o seguinte, que na verdade o que acaba sendo aí é a responsabilidade política que nós não tomamos, né, publicamente, né? Que é diante do mau gestor tirar o mau gestor. Ele fez isso porque é mau gestor, mas não há como responsabilizado por improbidade, né? Simplesmente elegemos um mau gestor e o mau gestor faz má gestão. É como se a gente tivesse autorizado ele fazer a má gestão, entendeu?
É, eu entendo.
Eu acompanho o senhor.
Doutora Eliana. Doutor João Batista. Só uma coisinha. Acompanham com um adendo. Ou o doutor Hélio inclui no seu voto o adendo? Ah, então tá bom. Doutor João Batista. Nesse, doutor Sirge Tutia. Doutor Edmilson. Doutor Medeiros.
De acordo, eu só quero fazer uma observação, um comentário, né? Esse córrego Gumitá, ele nasce mais ou menos aqui na João Gomes Sobrinho, por ali, né? E depois desce, cruza Fernando Correia, Carminho de Campos e vai. Não, o Barbado é da Tancredo Neto. Então, o Gumitá, ele não tem a Ford Citavel ali agora, na Fernando Correia. Ele vai descendo por ali, passa no meio daquele bairro Dom Aquino. A senhora tá, desce lá. Não, só quero fazer um... Não, eu só quero fazer uma observação. Há poucos dias eu tive. Há poucos dias eu estive em Manaus e o corregedor lá local foi nos mostrar exatamente um local lá da cidade de Manaus que era exatamente isso. Houve um projeto também, me parece, financiado pelo Ministério da Integração Nacional e etc, etc. E eles conseguiram retirar acho que mais de 30 mil famílias das margens de um córrego lá que corta. Lá eles não chamam de córrego, não é? É uma outra denominação que eles dão.
Aonde isso?
Em Manaus. E houve a recuperação de toda a área, colocaram equipamentos comunitários e tal. Rio Branco, me parece, também fizeram. Exatamente. E aqui não foi.
Tem uma foto aqui que mostra que eles passam, inclusive, no bairro do Planalto.
Todos de acordo, né? A palavra com Vossa Excelência, doutor Hélio.
Cubo Cipo 360, pescado de tamanho inferior. Apresentação de pescado de tamanho inferior, alternativo em lei. Proposta de composição de tudo, valor de R$150, em caso de descumprimento, multa de 10%, jogo montante apurado. E correção monetária.
Ok.
O CIP 860.
Cidadão tinha um terreno um terreno urbano, ele não limpava e quando limpava fazia através de queimada. Ele foi notificado, feito o termo de ajustamento de conduta, onde ele se compromete a manter o terreno limpo e sem a queimada. O valor, arquivário, eu estou homologando. Deixa eu ver aqui. O CIMP 1408. Interesse difuso e coletivo, meio ambiente, atividade turística na região da caverna Arroejari, localizada na Chapada dos Guimarães. Uso, da, uso não sustentável. Intervenção antrópicas no complexo espeleológico, mama minha, pelo proprietário. Degradação ambiental em unidade de conservação. É, APA Chapada dos Guimarães. Intervenção do Ministério Público, celebração de termo de ajustamento e conduta, proposta de adequação ambiental, apresentação de plano de recuperação de áreas degradadas, comprometimento do proprietário, em caso de descumprimento, multa no valor de R$50 mil, prazo para adimplemento, 30 dias, solução do conflito, sem a necessidade, arquivamento, eu estou homologando.
Todos de acordo. Todos de acordo.
Interesse difuso e coletivo. Meio ambiente, imóvel objeto de degradação ambiental. Intervenção do projeto Verde Rio Cuiabá e do Ministério Público. Celebração de ajustamento e conduta, proposta de adequação ambiental da área de preservação permanente compreendida na referida propriedade. Comprometimento dos proprietários, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$100, prazo para adimplemento, 1º de novembro de 2014. Solução do conflito sem a necessidade de intervenção judicial. Arquivado, eu estou homologando.
De acordo.
O CIMP 527.
Deixa eu só fazer uma comentário à proposta. Aí é um processo de massa, né? Foram 400 notificações, né? É, eu queria só pedir a atenção dos senhores agora no colégio de procurador de justiça. A doutora Ana está viajando, acho que o doutor Domingos vai apresentar. Eu sou coordenador desse projeto, em pese o trabalho é deles. Né? Fiquei só fazendo ajustes e tal, relações. Mas eu quero só apresentar, dizer para os senhores que os senhores vão ver que projeto bonito e quanto trabalho foi feito nessa composição com uma ONG, de a busca de material, de recursos. E aí sobrou algumas contestações dessas daí, né? Algumas. Mas foram muitas, né? Muitas dessas daí. Com coisinhas pequenas. Então eram coisinhas pequenas, o cara estava com a. Né, a lá, doutor Medeiros, assim, com uma. Não com a vara de pesca. Como é que chama aquele tabuleiro, doutor Medeiros? O senhor faz lá no Rio Paraguai? É flutuante, entendeu? Com base nesses assim. Então eu só estou chamando a atenção, vocês vão surpreender o trabalho. A doutora Ana, o dia que apresentar, foi ela que montou, inclusive. Infelizmente ela não vai estar aqui, está num congresso.
É, o CIP 527, reportagem jornal local, possibilista ambiental, instaurado procedimento preparatório, documentação necessária, elucidação do fato, é, juntada aos autos. Atividade industrial de extração de entulho de construção civil, dano ambiental, formulada a proposta de ajustamento de conduta para que o proprietário se abstenha de jogar lixo decorrente da atividade em sua empresa. Prefeitura municipal que adquiriu parte da área, resíduos já retirados, obras para implantação de sistema de tratamento de esgoto realizado pelo executivo municipal em obediência à legislação ambiental. Arquivamento, eu estou homologando.
Todos de acordo?
O CIP 539. Inquérito civil, denúncia de suposta existência de funcionário fantasma na municipalidade de Várzea Grande. Intervenção do Ministério Público, realização de diligências para comprovação do fato. Constatado que o servidor efetivamente trabalhou dando suporte externo a outros funcionários no acompanhamento e fiscalização em loco da real situação dos distritos industriais 1 e 2, não configuração de ato ímprobo, arquivamento de inquérito civil homologado. Isso aqui é aquele tipo de coisa, às vezes o cara digamos, toma posse na secretaria e ele é remanejado para um outro local, daí o cara não está trabalhando. É, o CIMP 2191, denúncia anônima, servidoras da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, recebimento indevido de diárias, Inquérito civil estará a diligência necessária requisitadas e atendidas. Inexistência de qualquer irregularidade. Números de viagens considerado irrelevante. Processos de pagamento de diárias regulares. Arquivamentos homologando. O CIMP 2273. Inquérito civil. Convênio firmado entre o município de Jaciara e a Defensoria Pública para a construção da respectiva sede. Atraso no pagamento da parcela devida pela Defensoria. Paralisação das obras. Moção de repúdio. Intervenção do Ministério Público. Realização de diligências. Débito quitado. Conclusão da execução da obra. Inexistência de prejuízo ao erário. Não configuração de ato ímprobo. Arquivamento do inquérito civil. Houve uma parceria entre o município e a Defensoria. E a obra chegou a parar por algum período por falta de repasse. O Ministério Público interviu, o repasse foi feito, a obra foi concluída e eu estou homologando.
Todos de acordo? É o último, né, doutor? Com a palavra, Vossa Excelência, doutor João Batista.
São 15.
João Batista, né?
Só um adendozinho naquela explicação dada pelo doutor Scalope com relação àquele conselheiro lá do... Era a semana que tem, parece que 6 inquéritos. Mas essa é uma questão recorrente hoje no Brasil. Não sei se Vossa Excelência viu uma matéria sobre aquele Luiz Cunha, deputado estadual pelo PT em São Paulo. Um homicídio, 2 roubos à mão armada e agora ligação com o PCC. E está lá como deputado estadual do PT lá em São Paulo.
Isso é base popular.
É. É. Bom, o primeiro aqui é o inquérito civil, cidadania, procuradoria, promotoria da...
Isso é uma coisa que nós devemos, acho, para garantir a democracia, nós devemos ser muito duros, independente de quem fosse, entendeu?
Não é. Porque nós estamos comentando agora
pouco.
Como é
que a pessoa pode ficar no conselho com essas...
Não é, tem que, realmente é. E ver...
Faz advocacia administrativa, entendeu? Não tem... Ele trai o serviço público, o seu interesse, né?
É, porque o... Esse caso do Éder Moraes mesmo, você observa que continua fazendo propaganda daquele programa dele lá, que, na verdade, é propaganda eleitoral extemporânea. Né? Tá lá. E vai ser candidato. E, quiçá, vai ser eleito.
Hã?
Vai se eleger, exatamente. E nós vamos ficar aqui no esquema de organização criminosa. Vamos lá. Origem. Inquérito civil, cidadania. Origem da Promotoria de Justiça Campinápolis. O inquérito civil visando a princípio dar efetividade ao Plano Estratégico 2008-2011. Expedição de notificação recomendatória número 2/2011. A posteriori buscar ações junto à municipalidade que viabilizem a acessibilidade dos idosos nas ruas e prédios municipais. Celebração de termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o município de Campinápolis, promoção de arquivamento pela homologação. Os autos 1410-038/2012. Inquérito civil consumidor. Primeira Promotoria de Justiça Civil de Juara. Inquérito civil visando apurar a venda de produtos vencidos no estabelecimento comercial denominado Comercial Flamboyant. Promoção de arquivamento, pedido pertinente, celebração de termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual e representado pela homologação do arquivamento.
De acordo.
Autos 4724-025/2013. Inquérito civil proveniente da primeira promotoria de justiça civil de Sorriso. Procedimento instaurado com o escopo de apurar supostas irregularidades na implementação dos loteamentos São José 1 e 2 no município de Sorriso, consistente na existência de vias públicas sem a devida pavimentação asfáltica. Celebração de TAC. Fim perseguido alcançado. Inexistência de justa causa para prosseguimento do feito e ou propositura de ação civil pública. Promoção de arquivamento pertinente pela homologação.
De acordo,
o de número 2289-023-2011, que é um inquérito civil de improbidade administrativa, proveniente da 13ª Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio Público, tendo como representado a Ari Figeri e outros, eu peço para retirar de pauta, porque eu... Hã? Não consta lá? Não, é 2289-023. É, então isso aí eu peço para tirar de pauta, porque é, tenho a... Eu não estou com a, o processo, o voto é todo. Daquele, faz parte do, do juro, é, faz parte daquele um grandão lá que tá, eu estou segurando um, o outro já pedi diligência. Então, é, vou retirar de pauta isso aí. Tá, Anderson? Autos 642-051-2013, inquérito civil ambiental. Promotoria Justiça de Brás Norte, representado Flávio Luiz Nestlermer. Inquérito civil, dano ambiental consistente na propagação acidental de fogo, promoção pertinente. Inexistência de motivos para o prosseguimento, promoção de arquivamento, cabimento, pela homologação da promoção de arquivamento. Autos 589-052-2013, assunto inquérito civil, promotoria de justiça de Campinápolis. Inquérito civil, proporcionar tratamento de saúde ao interessado tendo em vista os princípios da universalidade e gratuidade do Sistema Único de Saúde. Acatamento das notificações e inexistência de motivos para o prosseguimento feito. Promoção de arquivamento, promoção pertinente pela homologação da promoção de arquivamento. Autos 593-002-2013, inquérito civil, cidadania e consumidor. Sexta Promotoria de Justiça Civil de Cuiabá. É representado CAB, Cuiabá. Inquérito civil, apurar eventuais irregularidades consistentes na interrupção do fornecimento de água por parte da CAB Cuiabá ao bairro Jardim Kennedy, em Cuiabá. Promoção de arquivamento, promoção pertinente, feito unificado ao inquérito civil número 00302-002-2013, pela homologação da promoção de arquivamento. Autos 11.687-010-2013. Procedimento preparatório ambiental. Representante Jailton de Lucena Dantas, representado a L América Latina Logística. Inquérito civil, dano ambiental consistente na construção possivelmente irregular de um estacionamento da América Latina Logística com capacidade para aproximadamente 1.500 caminhões. Promoção pertinente. Inexistência de motivos para prosseguimento. Promoção de arquivamento, cabimento. Pela homologação da promoção de arquivamento. Autos...
Todos de acordo, né?
Autos 559-097-2013, inquérito civil ambiental. Representante do Ministério Público, representado Oswaldo Gonçalves dos Santos. Inquérito civil ambiental, dano ambiental verificado pelo relatório de vistoria número 033, Projeto Verde Rio, SEMA, 2013. Promoção de arquivamento. Promoção pertinente, celebração de TAC pela homologação da promoção de arquivamento. Autos 5.990-004-2013, inquérito civil consumidor. Representado Mercado Nova Era. Inquérito civil visando apurar supostas irregularidades higiênico-sanitárias no estabelecimento comercial denominado Mercado Nova Era. Promoção de arquivamento, pedido pertinente, celebração de TAC pela homologação da promoção de arquivamento. Autos 884-066-2013, inquérito civil, improbidade administrativa, proveniente da Promotoria de Justiça de Nobres, representado Câmara dos Vereadores de Nobres. Inquérito civil, improbidade administrativa, visando apurar possível ato de improbidade consistente em divulgar material gráfico em promoção própria, promoção de arquivamento, promoção pertinente, material fruto de doação não ocasionando custo ao erário. Promoção de arquivamento, pela homologação. Autos 1203-029-2013, improbidade administrativa, proveniente da Promotoria de Justiça de Campinápolis, representado Prefeitura Municipal de Campinápolis. Inquérito civil, improbidade administrativa, visando apurar possível ato de improbidade consistente em irregularidades na aprovação dos projetos de lei municipal número 3640, de 2013, promoção de arquivamento, promoção pertinente, irregularidades sanadas pela homologação de arquivamento.
Todos de acordo?
Autos 1588-083-2009, improbidade administrativa, proveniente da Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia. Representado, Estado de Mato Grosso. Inquérito civil, improbidade administrativa, visando apurar possível ato de improbidade consistente em contratação de empresa prestadora de serviço, cujo sócio seria a funcionária pública estadual. Promoção de arquivamento, promoção pertinente, vigência do contrato finalizado, instalação do PAD, pela homologação da promoção de arquivamento.
Estou de acordo.
Autos 1860-080-2011. Improbidade administrativa, proveniente da Promotoria de Justiça de Rosário Oeste. Representado Odenil Ribeiro da Silva e Irene Giraldo. Inquérito civil, improbidade administrativa, visando apurar possível ato de improbidade consistente em irregularidade na aprovação dos membros dos conselhos deliberativos da comunidade escolar das escolas estadual Maximiana do Nascimento e Damião Mamedes do Nascimento. Projetos de lei municipal número 036 e número 040 de 2013. Promoção de arquivamento. Promoção pertinente e irregularidades sanadas pela homologação.
De acordo.
Autos 6.394-06-2013. Improbidade administrativa proveniente da primeira promotoria de justiça civil de Várzea Grande. Representado é Edelson Pacheco da Silva e Fabrício Chagas Barbosa. Procedimento preparatório apurar eventuais irregularidades consistentes no recebimento de salários por parte de servidores públicos. Edelson Pacheco da Silva e Fabrício Chagas Barbosa, sem que os mesmos comparecessem aos respectivos órgãos para a devida prestação de serviço. Promoção de arquivamento, promoção pertinente. Servidor que, apesar de ter sido nomeado para exercer atividade em um órgão, estaria desde a nomeação trabalhando habitualmente em outra secretaria. Servidor que, apesar de possível dano ao erário, o valor disso seria inviável a ensejar propositura de uma ação.
Dano ali.
É que o promotor ele diz que seria irrisório, né? Difícil.
Não, ele não estava numa secretaria.
Não, esse daqui eu acredito que seja um que eu ia pedir diligência pelo seguinte, que ele estaria lá na prefeitura e também numa outra secretaria, se não me engano, estadual. Então eu ia no sentido de ver se ela recebeu em duplicidade, porque aí caracteriza. Mas o promotor ele diz que não foi possível, parece que, fazer essa averiguação. Eu sinceramente fiquei em dúvida, realmente. É que Várzea Grande era um outro, se não me engano, um órgão estadual.
Vossa Excelência me permitiu, gostaria de vista.
Não, tudo bem.
Vossa Excelência pediu vista, doutor
Mauro. Pediu.
Vista, doutor Mauro. Todos aguardam? Aguardamos.
Porque o...
Era o último, né, doutor?
O último, João? Meu,
Doutor João, posso passar a palavra ao doutor Cíger?
Pode.
Tá. Com a palavra, doutor Cíger Tutia. Palavra com Vossa Excelência.
Bom, protocolo
4723.
Aquela letra é doutor Mauro. Civil de Sorriso, convida a apurar irregularidades urbanísticas em virtude da existência de via pública sem pavimentação asfáltica nos loteamentos Vila Romana e Grave Sorriso, em Sorriso. Celebração de termos de ajustamento de conduta, quando os investigados assumiram, dentre outras cláusulas, o compromisso de, no prazo de mais 12 meses, efetuar o asfaltamento, a pavimentação asfáltica de todas as ruas e avenidas de acesso ao bloqueamento. Suficiência das obrigações assumidas pelos investigados no TAC celebrado nas folhas 184-192. Arquivamento e homologação. Se tiver alguma dúvida, tem as cláusulas aqui. Se tiver que ler, senhores, são 10, 5 laudas. De acordo?
De acordo.
Protocolo 5292, inquérito civil instaurado no primeiro curso civil de Primavera do Leste, com fim de compilir os investigados, proprietários das fazendas Nova Esperança, Vela Joana, 13 de maio, Nossa Senhora de Vianeira, Arizona, Rio Grande, Buriti, a se abstém de usar produtos agrotóxicos de qualquer espécie por aplicação terrestre na área, não, terrestre motorizada, em um raio de 250 metros urbano. celebração de 8 sistemas de conduta para limitar o uso de agrotóxicos no período urbano por aplicação terrestre motorizada e proibir por aplicação aérea, dizendo obrigado aos nos pelos investigados nos taxas celebrados, as folhas 406/49, 429/432, 403/436, 511/514, 531/504, 550/553, 581/584 e 581/584. Protocolo 00431, presente preparatório está na promoção de Cunis, convida apurar notícia de que a cidade de Cunis, o supermercado tropical e outro supermercado da região estaria vendendo fogos de artifício sem a devida autorização do corpo ambiente. Diligente ao ponto que o único estabelecimento comercial autorizado comercial de fogos de artifício é a Casa Comercial M. Oliveira de Souza e companhia. Adoção de medidas legislativas pelo Ministério Público com o fim de coibir a venda clandestina de fogos de artifício pelos demais estabelecimentos comerciais. Arquivamento homologação. Protocolo 009207, em que a civil está na primeira turma de 5 de Cáceres, convite a apurar possível irregularidade na instalação de uma antena de telefone celular na Rua dos Pássaros, bairro residencial Ana Paula, na cidade de Cáceres. Diligência aponta que os órgãos públicos, distintos de fins diversos, cada um deles com a sua disciplina legal e justificação específica de interesse, não apontar nenhuma irregularidade na construção da antena de telefone celular. Inexistente irregularidade, eu tomo lugar. Protocolo 00799, inquérito civil na 8ª promotoria de justiça de defesa e cidadania, convida a apurar notícia de irregularidade na concessão do passe livre estudante aos alunos matriculados na Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. Diligência aponta que, após a intervenção do Ministério, todos os alunos matriculados no Pronatec tornaram-se beneficiários do passe livre estudantil, conforme a evidência do documento acusado às folhas 120. Procedimento 00597, procedimento preparatório então, na 7 por modo de núcleo de defesa da cidade de Cuiabá, dizendo tomar de provido contra a apuração de agressões verbais sofrido no dia 19 de abril de 2012 pela reclamante senhora Janaína por uma funcionária terceirizada da recepção do centro de especialidade médica localizado na Avenida Getúlio Vargas, nesta segunda apurada no dia dos fatos, a reclamante, no momento que foi chamada para o exame médico, serviu a sua vez para uma paciente que estava passando mal na fila de espera. Uma ocasião em que a cidade funcionária chamou de burra pelo ato de sua nobreza. Criminalidade privada, o fiz pedido ao defensor para oferecimento de queixa, bem como ao secretário municipal de saúde para a apuração da resposta administrativa da cidade atendente, adotadas as medidas administrativas com relação ao protocolo 00555, em que a civil está na terça promotora de civil de Sinop, convida a denúncia de que o médico Romero Reinaldo Cruz, tanto contratado temporariamente pelo município de Sorriso, teria prescrito medicamento proibido para criança menor de 12 anos de idade a um bebê de apenas 4 meses. Diligente a um ponto para investigar, não inverte mais suas atividades na rede com saúde, no município desde o mês de abril. E além disso, teve seu registro CRM cancelado. Falta de atribuição da terceira promotora de justiça de Sinop para processo investigado por ato de improbidade administrativa. Encaminhamento de cópia do presente feito ao titular da quarta promotora de justiça de Sinop para adoção de MD Cabeça. Denunciado de provisão, arquivamento de homologação. Estou encaminhando lá. Protocolo 00447, em que a civil está na promotora de justiça de Porto. De Porto do Espelhão, confio de apurar a notícia de que o município de Porto, no concurso realizado no ano de 2012 para o cargo de professor municipal, após convocar os primeiros aprovados, passou a preencher outras existentes por meio de contratação temporária em deprimento dos aprovados. Diligência realizada, dão conta que o município, após a intervenção do Ministério Público, no caso do nome, todos aprovaram no concurso para o cargo de professor. Sanada regular, tomou o lugar. Protocolo 00514, procedimento preparatório, será promotor de justiça de justiça, por possível superfaturamento ao custo de R$1.200 na manutenção de 8 computadores do laboratório de informática da Escola Municipal Monteiro Lobato, no município de justiça. Eles já dão conta que, pela quantidade de serviços executados pela empresa Multitec Informática, restauração e recuperação do sistema Linux, limpeza interna das instalações. reconfiguração da rede interna, empresa periférica, que eu transformar por organização e manutenção de 3 estabilizadores. Não houve superfaturamento na manutenção dos citados computadores da escola municipal, dando errado a equipamento da manutenção. Protocolo 002177, inquérito civil da ANANON na promoção de defesa do patrimônio de Cuiabá. 002177. Inquérito civil instalado na promotoria de ANANON, promotor de defesa do patrimônio de Cuiabá, para apoiar a denúncia anônima de que o servidor da Secretaria de Saúde de Cuiabá, senhor Martinho Marquinho Cunha, teria recebido R$10.000 para realizar aditamentos de contrato com a administração pública para a empresa Lupa, administrador de serviço, que seria de propriedade do vereador Delcimar. Denúncia não comprovada. Diligência aponta que a exoneração de investigados da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá se deu em 18 de junho de 2013. E o primeiro termo aditativo de contrato, número 7.570/2000, ainda não havia celebrado, cuja celebração se deu somente 5 meses após a. É preciso, por outro lado, que fixar esse que na nota fiscal nova de R$10.000 emitida foi em decorrência de assessoria jurídica prestada pelo investigado à empresa Lupa contra a empresa Suamérica, nos autos que tramitam na 4ª Vara Civil, conforme o protocolo 22.140/2000. Advogar ou prestar assessoria jurídica não estava proibido ao investigar, exceto contra a administração pública municipal. A ausência de fundamento para a continuação do emprego, eu estou aqui também, homologando o protocolo 001057, procedimento preparatório, instalamento da motoria de justiça de Panamá para apurar eventual ofensa ao meio ambiente, ativa investigada, a senhora Rosane Menzio, proprietária da fazenda Águas Claras, locada no Ministério Público, por estar desenvolvendo atividade poluidora, pecuária, folha 11. Sem licença do órgão que está competindo, diligente dá um conta que a investigada, senhora Rosane Lange, providenciou o licenciamento de supervisão, cujo pedido em conta na fase da análise pela SEMA, foi adotada as notícias para equipamento não é procedimento 001382, em que a civilização da promoção de Barbimbo convida a apurar denúncia de que o estabelecimento de uma autoposta trabalhadora localizada em Nova Olímpia estava funcionando sem licença de operação dos órgãos da empresa. A adoção de medida necessária pela empresa investigada, que passou a chamar autoposto 10 com mudança de propriedade para regularizar a renovação de licença de operação de vacina, conforme evidencia o documento, a constatação norma de atestado do poder, por comunicar, foi meta atingida na série administrativa, foi homologado para mim. Era só isso.
Era o governo do último. Posso passar para o doutor Gil, se for todo de acordo, né?
Senhor Procurador-Geral, eu estou retirando da pauta todos os meus processos, com exceção de um, retirando até porque eu intenção para a gente possa agilizar a reunião, com exceção de um que eu estou concordando com o prazo, é um do GAECO que pede dilação de prazo. É o 00423/2013, doutor Samuel Fungilho. Então eu estou concordando com o prazo que é pedido. E os outros mais 14 eu estou retirando para a sessão extraordinária para a gente discutir.
Doutor José Ribeiro. Senhor presidente, dado a cantada da hora também, os colegas, alguns têm alguns compromissos, eu tenho 36. Como os meus próximos têm pouco para a próxima reunião, se concordarem, eu vou só fazer a leitura de um e retirar os demais de pauta, até para não prejudicar o andamento da reunião. Pode ser? Eu vou só fazer a leitura de um, colocar em votação um deles. É um inquérito civil que foi instaurado na comarca de Barra do Bugres a respeito de irregularidades em concurso público. Foi promovido. Não, eu só vou colocar um em votação, que é um que eu tô votando para devolver para a propositura de ação civil pública. Irregularidades em concurso, arquivamento e impossibilidade. Equívoco na escolha de licitação do tipo menor para o preço menor preço para a escolha da banca que realizaria o concurso. Notícia de que todas as questões específicas para o cargo de enfermeiro foram anuladas e os candidatos foram aprovados com base apenas em conhecimentos gerais. A ideia de que enfermeiros, cuja importância na saúde pública é imensurável, tenham sido aprovados em concurso público que lhes testou tão somente conhecimentos que não têm correlação intrínseca com o cargo que exerceriam, fere todos os princípios que circundam a determinação constitucional da realização de concurso público por parte da administração pública e o dano à coletividade em contexto. A mesma banca foi vencedora em procedimento licitatório semelhante realizado pelo município de Nova Olímpia e na aplicação das provas, curiosamente, o erro cometido nas questões específicas para o cargo de enfermeiro se repetiu e naquele caso 70% das questões foram anuladas. Foi proposta, inclusive, ação civil pública com um pedido principal de que seja declarada a nulidade do concurso. E nesse caso lá de Nova Olímpia, o Ministério Público teve, inclusive, liminar nessa ação civil pública. Então, eu estou... A situação é a mesma. A comarca, a promotoria é a mesma. Só que naquele de Nova Olímpia, foi proposta a ação pelo promotor Dr. Rinaldo, que na época estava em Barra do Bugos. E agora o Dr. Anderson promoveu o arquivamento de um inquérito civil com a mesma situação relativa ao município de Barra do Bugos. A mesma situação, a empresa é a mesma, as questões anuladas são as mesmas, o concurso é do mesmo tipo e tal. Então eu estou não homologando e devolvendo para... conclusão da investigação e a propositura de ação civil pública no mesmo sentido, inclusive eu estou anexando cópia da ACP que foi proposta no município de Nova Olímpia. Agora eu não estou me lembrando, mas o processo está aqui.
Todos de acordo? Meus amigos, tem uma situação. Doutor Medeiros, posso usar a palavra?
Pode.
Tem uma situação aqui, né? Que eu quero colocar para apreciação dos senhores. Foi baixado o edital de remoção número 116/2014. Até o doutor Mauro me lembrou do prazo que nós temos, tudo. E, doutor Hélio, eu estava em Brasília, doutor Hélio, no dia 26 de maio, o Procurador-Geral de Justiça adjunto e presidente do Conselho Superior do Ministério Público faz saber nos termos do artigo 108 da Lei Complementar, doutor Eliana não está aí, nem doutor Jacó, número 416/2010, com o artigo 32 do Regimento Interno, que estão abertas inscrições para provimento da vaga por remoção pelo prazo de 48 horas para a primeira Procuradoria de Justiça Civil Antiguidade. Foi publicado no Diário Oficial. Não houve impugnação. Se inscreveram o Dr. Leonir Colombo, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacó e doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Aires. Decorrido o prazo, nós não tínhamos aquele prazo legal para incluir essa matéria nessa pauta. Porque o último dia foi sexta-feira. Eu quero saber dos senhores, colocamos para apreciação ou deixamos para a próxima reunião ordinária? O que, que os senhores pensam disso? A antiguidade.
Pelo que eu me recordo, o nosso regimento ele fala o seguinte: abre-se o prazo da inscrição por 48 horas, abre-se o prazo por 24 horas para impugnação.
Isso.
Não havendo impugnação, aliás, 24 horas para publicação da lista, né?
Isso.
E depois mais 24, se não me engano.
Para impugnação.
Para impugnação. E não havendo impugnação, se coloca em pauta. A única pergunta, eu acho que fica, é se haveria necessidade de até porque, como dois colegas estavam, né, aí, ficaria até fácil de...
A pauta não foi incluída na pauta por causa dos prazos.
Pauta nessa temos que verificar é se estamos surpreendendo alguém ou não. Os candidatos gostariam de fazer alguma sustentação e eles podem. Essa seria a única questão que está presente. O Jacobo está aqui presente.
Eu mandei agora no WhatsApp para ele, porque eu
não votaria. Doutora Eliana também não.
Não votaria, os três? É, não votaria. Aí não teria possibilidade de sustentar o seu entendimento. Não houve desistência, isso é certo.
Não houve desistência. Não houve impugnação. Mas eu preciso colocar sobre a apreciação dos senhores. Se voto ou não hoje. Tem que constar em ata.
Objetivamente. Veja bem, é o meu entendimento, até que me convençam do contrário, eu estou sempre disposto a ser convencido. Não tem nenhuma paixão. Eu peço o seguinte, a questão do critério é a antiguidade e o merecimento. Como nós sabemos, a Constituição principia sempre pelo critério antiguidade e depois merecimento. Então nós temos que verificar o quê? Sempre que vamos fazer uma promoção, uma remoção, olhamos a última, não é isso? Qual foi a última? A última foi a antiguidade, logo, merecimento. É alternado, não há nenhuma dúvida quanto a isso. A questão é, qual foi a última nesse caso? Surge a indagação. Por quê? É a primeira vez, é realmente a primeira vez que o Conselho delibera sobre uma remoção nas procuradorias. Então, se é a primeira vez, o critério é o primeiro, é a antiguidade. Alguém dirá, mas não, já teve um edital. E teve. O edital foi da doutora Silvia. Pergunta-se, aquele edital concluiu um processo de remoção? No meu entendimento, não, porque não houve inscritos. Não houve inscritos. Portanto, houve deserção. Eu estou seguindo, como o doutor Hélio também segue, a lei 8.666. Não houve a licitação, a disputa entre os candidatos, porque não houve candidatos.
Doutor Mauro, o senhor podemos incluir na pauta? Doutor Scalope, podemos incluir na pauta? Doutor Hélio Freudolino Fausto, podemos incluir na pauta? Doutor João Batista, doutor Cígio Tutia, doutor Edmilson, doutor Medeiros... Também. O doutor Colombo é o mais antigo. Podemos homologar a remoção, então, doutor? Podemos? Todos de acordo? Estão de acordo. Meus amigos, em assuntos gerais, eu queria dizer para o senhor o seguinte: eu quero agradecer o apoio de todos os procuradores, praticamente todos me procuraram maciçamente. Conversei com o doutor Mauro Viveiros no gabinete dele. Doutor Scalope me procurou, doutor Edmilson me procurou. O doutor João esteve comigo duas vezes ali na minha sala, me orientando, dando sugestões. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. É preciso que todos nós estejamos juntos nesse momento. Fomos alvos aí de uma injustiça tremenda com relação àquela lista de 47. Doutor Miguel Cesarenco, presidente da associação, ajudou muito, companheiro. Quero agradecer aqui a presença do senhor, o apoio que foi dado. Doutor Mauro instaurou o procedimento na corregedoria com relação ao doutor Marcos Reginoldo, ele foi afastado. A nossa instituição preza pelo princípio constitucional da ampla defesa. Eu não vou sair em praça pública jogando pedra nem crucificando ninguém, mas vamos apurar o que tem que ser apurado, como sempre fizemos, né, doutor Mauro? E o que eu queria dizer para o senhor é o seguinte: na reunião do Colégio de Procuradores, onde todos estarão presentes, eu vou fazer uma retrospectiva, um relatório de tudo que aconteceu e de tudo que está acontecendo, e novamente agradecer aí o apoio. E nós sabemos que existe um interesse muito grande da mídia de tirar esses políticos pesados aí que nós estamos processando há muitos anos, que nós criamos aí uma equipe de 9 promotores para instaurar inquérito civil. Doutor Hélio Nunaco aí está processando pessoa atrás de pessoas, os colegas do patrimônio público, ação atrás de ação. Mas nós sabemos que a imprensa, entre falar mal deles e falar mal da gente, aqui ninguém é criança e nem é marinheiro de primeira viagem, nós sabemos que eles não vão falar mal do governador, não vão falar mal do senhor José Geraldo Riva, talvez também não falem mal do Éder Moraes. E como nós não temos verbas e não subornamos ninguém para falar bem da gente, nós temos que agir na legalidade, no trabalho árduo e corajoso da nossa equipe de comunicação e da credibilidade do caráter que cada um de nós tem no exercício da sua profissão. Então, e do cargo que exerce. Então eu renovo o agradecimento, renovo que o momento é de união e na reunião do colégio eu pretendo aprofundar algumas questões que estão acontecendo, porque nessa semana ainda estarei em Brasília para ter novas informações que eu trarei aos senhores. Obrigado.
É oportuna a observação feita pelo professor procurador-geral, mas em relação ao dramático momento que a gente está vivendo, né? E a gente não pode ser ingênuo também de não entender que todo esse processo ele tem por escopo, né, atingir a instituição que, se não é diretamente em relação a isso, mas terminou causando o resultado foi esse, atingir uma instituição que vem na vanguarda de luta em relação a essas questões que são levantadas. O senhor apontou que a reunião do colégio é interessante e a gente tem que aprender a tirar de todos os cenários, a gente tirar lições. Eu vi o Procurador-Geral da República, nessa fala última dele, fala de algo que vem falando aqui há muito tempo, que a gente já tem discutido em alguns cenários. A gente precisa ter disciplinamento, embora nós não tenhamos cometido nenhum deslize nesse sentido que pudesse ser inserido nesse contexto, mas é possível que a falta de normativos, a falta de normas que disciplinam as investigações, permitam que outros atores, e eu citei até um caso que alguém vem me praticar solidariedade, mas fez questão de dizer que nós já havíamos exposto no passado a imagem dessa pessoa em função de um ato de improbidade que ele reputa como que não existe, que não ocorre, que ele vai estar provando a sua inocência. E aí, eu acho que dentro desse contexto, senhor Procurador-Geral, a gente tem que refletir alguma coisa, por exemplo, em relação ao GAECO, em relação a criminal, etc. Tal. Eu acho que a gente tem que ter normativos de como é que isso será conduzido da área de improbidade, como é que se conduz efetivamente essas questões, como é que elas podem ser eficientes naquilo que a gente está pautando, mas ao mesmo tempo preservar a eventual idoneidade de quem quer que seja. Um outro ponto que eu acho que é indispensável é passar para a sociedade que efetivamente são questões distintas, né? São questões distintas. Se nós temos, porventura, algum membro com hipótese de ter envolvimento com algum cenário, nós somos os maiores interessados em descobrir essa questão. Eu acho que tanto o Conselho como o Colégio tem sinalizado nesse sentido e todos nós temos manifestado em todos os instantes essa história. Não é da nossa linha, até porque é importante que saiba como é que é a estrutura administrativa da instituição, como é que elas se separam essas questões todas em relação ao HI com o patrimônio público. Eu tive com o pessoal do patrimônio público e também eles, e fiz algumas indagações, e também eles, eu chamei e falei, ó, é a hora de chegar na instituição e cobrar respaldo efetivo, respaldo material, inclusive, para que essas investigações sejam levadas adiante, para que a gente não passe que nós estamos sendo leniente em relação a isso, ou que não temos o interesse em nós aqui investigarmos as questões que são afetas a nós. Então, eu acho que já que nós temos um grupo, todo o grupo de promotores está envolvido nessa investigação, é hora da instituição fortalecê-los com todas as frentes e proporcionar que esse grupo tenha totais condições de realizar um trabalho à altura de que possa resgatar a dignidade da instituição que restou arranhada em todo esse processo. Eu acho que todos nós, e aí no colégio, acho que a próxima reunião do colégio, a gente tem que se debruçar apenas então somente sobre essa matéria. Como é que nós vamos conduzir, o que é que nós vamos produzir para demonstrar, eu quero dizer, demonstração da sociedade, eu tenho muito apreço por isso, que é trabalho em relação a essa área, como é que nós podemos dizer que a sociedade pode sim confiar no Ministério Público?
Senhor Presidente, me permite, a propósito dessa observação feita pelo Dr. Edmilson, de como nós devemos reagir e objetivamente reforçar os setores do Ministério Público que estão que têm por missão combate a esses crimes contra a administração pública e o patrimônio público. Eu quero me somar também a essa preocupação. E quero dizer que eu já tive a oportunidade de levar o problema ao conhecimento de Sua Excelência Procurador-Geral. Já há alguns meses há uma demanda muito, muito séria, muito forte, feita pela promotora de justiça, a doutora Ana Cristina Bardusco, que tem recebido muitas informações acerca de diversos tipos novos de golpes que têm acontecido no nosso estado, em que os recursos públicos têm sido desviados antes mesmo de entrarem nos cofres do Estado. Eles conseguiram criar agora uma estratégia absolutamente inovadora. Antes que o dinheiro entre, ele já saiu. E os senhores não tentem me perguntar como é que isso é possível, que eu não sou capaz de explicar. Eu não entendo. Por isso que ela precisa investigar para entender, que ela também ainda não consegue entender todo esse processo. Por que que ela não consegue? Porque ela não tem meios. Porque ela não tem estrutura para isso. Ela precisa de mais, pelo menos, 3 promotores de justiça naquela área. Nós precisamos compreender que nós temos hoje um excesso de promotores de justiça na capital. Vamos criar mais 3
vagas de promotoria lá?
Vamos. Nós temos hoje um excesso de promotores de justiça na capital, mal distribuídos. Nós temos promotores que sobram numa determinada área e faltam noutras áreas. Então nós precisamos fazer uma redistribuição dessas funções na capital. E estamos fazendo, Sua Excelência Procurador-Geral sabe, abrimos um processo geral de revisão das atribuições de todo o Estado, estamos concluindo agora, com base em indicadores objetivos para guiar a nossa decisão aqui no Conselho. Eu vou sugerir à Sua Excelência, o Procurador-Geral, que deverá trazer ao colégio. Perdão, e o colégio então decidirá sobre todas essas questões ali. Não é aqui que vamos decidir isso. Mas
podíamos até incluir essas 3 a mais lá na...
Doutora, exatamente, nós estamos sugerindo exatamente, estamos sugerindo justamente essa redistribuição. Então, de fato, doutor Edmilson, o que nós estamos percebendo é o seguinte, este é o setor nevrálgico e os dados mostram isso, não é? O dinheiro sai pelo atacado, são milhões e milhões de dinheiro público que vão para o bolso dessas organizações criminosas, enquanto nós ficamos trabalhando nos processos que estão formalizados e não conseguimos atuar para impedir esse tipo de coisa, que só se faz com investigação, com inteligência, com um grupo de trabalho onde tenha gente de campo capacitado e treinado para isso. Nós não podemos permitir, né, imaginar que vamos processar as pessoas por crime de peculato, né, por corrupção, e vamos resolver o problema. Muito pelo contrário. Esse é um exemplo típico. Os sujeitos inventaram a maneira de desviar o dinheiro antes que ele entre. Depois que foi desviado o dinheiro, e aí nós precisamos compreender o que significa isso, significa que esses recursos não são contabilizados, muito provavelmente, que os poderes não têm acesso a esses recursos, não é? Que, por consequência, os municípios não têm acesso a esses recursos pelo repasse, não é?
Saúde, educação.
Saúde, educação, segurança pública, tudo isso, evidentemente, fica prejudicado com esse tipo de fraude. De maneira que eu me associo à preocupação do doutor Edmilson, é uma preocupação nossa já antiga, e acho que nós precisamos definitivamente enfrentar esse problema. Isso implica dizer, mudar as atribuições dos promotores da capital. Nós precisamos ter muito claro o que significa isso. Significa tirar o promotor de justiça da sua zona de conforto. Tirar o promotor de justiça da sua promotoria quadradinha, arrumadinha. Ele não tem um processo na prateleira com vista e para ele está muito bom. Está muito ótimo. Então significa que nós precisamos comprar esse desafio aqui no Conselho, no Colégio. Porque uma iniciativa qualquer isolada não vai resolver esse problema.
Doutor João.
Eu quero um pouco mais adiante. Nós tivemos uma oportunidade aqui, eu quero deixar isso registrado, e eu fico muito feliz que isso seja gravado. Nós tivemos uma oportunidade em que, por maioria, nós mandamos promover a continuidade de uma investigação com relação ao ex-governador Brairo Maggi. E nós tivemos a altiva atitude do meu nobre colega, Dr. Cíntio Tutia, que vai guardar na sua história, quando se aposentar, a dignidade que ele deixou na luta e na resistência desse processo. Minha admiração. E de muita gente, doutor Cíntio. Em face disso, entendendo? É preciso lembrar que este inquérito objetiva apuração, onde tem o principal investigado, o ex-governador Brairo Maggi. Leia com atenção. Toda a operação é denúncia. Se voltou no entorno disso, uma prática denunciada, que eu disse aquele dia, repito em todos os lugares, de uma máfia silenciosa que faz isso que os senhores disseram. Ela tem nome. Eles têm nome, local, conluio, e agora comprovado. Então eu queria só pedir a atenção dos senhores, todos, porque nós estamos desviando o foco da atenção. Eu vejo o doutor Cíntio Tia com essa qualidade e com essa resistência em relação disso, isso se estende a todos os demais colegas meus, ter essa coragem envolvido numa relação posta indevidamente com relação à máfia. Eu estou citando o doutor Cíntio porque ninguém, meu voto foi claríssimo, e o dele e os que acompanharam, e é bom deixar claro, se nós tivermos essa altiva atitude, é óbvio que ninguém aqui pode ser ou ter contra si apontado o dedo. Então, criminoso, como disse um procurador, que não vim repetir aqui, mas me repetiu, criminoso é quem inseriu essa lista lá. Com que ideia, com que vontade, com que objetivo, com que ilação, chantagear pessoas competentes, honestas, como os senhores? Esse é o motivo que eu queria saber como cidadão. Então eu digo para os senhores, se um membro do Ministério Público, de qualquer órgão, se relaciona com essa máfia, porque ela é uma máfia, estou dizendo há muito tempo. Eu fiz uma palestra para 600 plantadores da ProSoja, denunciei a fuga do excedente econômico, embora denunciasse a hidrelétrica, a Agrotóxico, me aplaudiram, porque sabem que eu estou certo. Sabe que eu estou certo. E duas vezes, aqui numa reunião menor, convidado pelo Tribunal de Justiça, 600 pessoas inaugurando o Centro de Eventos de Sorriso. Eu fiquei admirado de tanta denúncia que eu fiz. E me aplaudiram os plantadores de soja. E aí que eu passei a entender uma outra coisa da relação. Há uma contradição nesse setor também. E um deles, que é o presidente da associação, disse na minha mesa, o senhor está falando de 5 pessoas. Eu falei, com razão, por isso vocês me aplaudiram. Se isso está tão claro no Estado, por que não está tão claro para o Ministério Público? Quem se relaciona, nós só saímos dessa e assumimos a responsabilidade se nós somos duros com quem se relaciona com a máfia. Quem protege a máfia dentro do Ministério Público, ou no Judiciário, ou nos demais órgãos. Quero deixar isso gravado, gravado. Porque eu, é a forma emocional com que eu me solidarizo com os colegas que foram mostrados que isso acaba sendo uma coisa que repercute nas minhas ações aí fora, e eu tenho toda hora estar justificando, entendendo? E você justifica, parece que é corporativismo, eu tenho que fazer discursos veementes de defesa, e não sei se isso resulta em alguma coisa, mas é a nossa ação no combate. Isso que está descrito na operação é uma grande máfia. Pegue os dados, a quantidade de precatórios, as relações entre as várias pessoas. Eu pego o jornal de hoje e choro de ver isso mencionado, meus colegas metidos nisso daí, que votaram e resistiram contra eles. Choro. Entendeu? Graças a Deus, meu nome não está aí, porque senão eu não sei se é o que eu teria. Teria uma síncope com relação a isso. E acho que os senhores estão indignados também. Essa é a minha forma de solidariedade. Solidariedade que eu já fiz, inclusive. Dr. Miguel Chicharenko é marido de uma das procuradoras da República, aluna minha, brilhante, que tirou 10 o ano inteiro, como doutora Vanessa, que tirou 10 o ano inteiro. Eu espero que continuem meus colegas promotores de justiça fazendo o que elas fizeram, porque meus colegas promotores de justiça fazem isso todo dia. Então alguém tergiversou todas essas coisas aí. Alguém tergiversou. Queria que todos os colegas estivessem me ouvindo e gravado. Espero, porque eu quero essa gravação. Por futuro, pretendo não me candidatar mais a esse conselho, entendeu? Quero paz, né, resolver minhas coisas no meu trabalho, porque isso daqui foi demais, esse envolvimento. E nós com pés frágeis. A pergunta que eu deixo para os senhores é o seguinte, especialmente o procurador-geral, que está chefiando essa instituição. Será que as coisas acabaram por aí? Será que a gente não vai ter, ficar esperando que o tempo passe? Será que a gente não tem de agir para que nada aconteça e as ilações vão sendo feitas? Eu vi uma, me foi enviada aqui com relação ao doutor Paulo Prado, que eu fiquei assustado. E é uma ilação feita, eu admito que ele deve ter acontecido. Já comentei com um, dois ou três. Eu admito que deve ter acontecido. Aliás, até defendo. Mas as ilações que são feitas daí agora não tem parada. Se a gente não tomar medida bem seletiva, separar o joio do trigo com coragem, entendeu? Coragem do procurador-geral, que precisa ter para isso, romper com algumas coisas, tendo coragem de cada um do conselho, porque não adianta fazermos discursos diplomáticos, queridos e queridas, não adianta.
Você assistiu a minha coletiva, Scalope?
Não, infelizmente não.
Eu estava só um dia.
Assisti aqui.
Você assistiu a minha coletiva? Não, mas eu gostaria. Ela não foi diplomática. E outra coisa, nenhum colega do Ministério Público, nenhum colega do Ministério Público está envolvido com essa máfia. Independente de votação aqui com relação ao maquinário ou não. Tanto é que foi designado um grupo de 9 promotores de justiça, por mim, que estão investigando tudo com relação ao senhor Blairo Márcio, o Silval Barbosa e demais secretários, há mais de 2 meses. Há mais de 2 meses. Agora, as procuradoras não quiseram compartilhar com o doutor Roberto Aparecido Turim, com o doutor Wagner Faccione, doutor Wagner Faccione, e com o doutor Arnaldo Justino, doutor Arnaldo Justino, porque estavam na lista.
Doutor Paulo, deixa eu terminar.
O senhor não sabia disso.
Mas eu não estou me referindo a isso, porque o senhor está trazendo coisas para o meu discurso que eu não quero trazer. Eu não quero mencionar nem o doutor Marco Regenode.
Eu não estou falando em Marco Regenode.
Sim.
Eu não estou falando em Marco Regenode.
Mas quem foi três vezes sem inquérito, buscar elementos de um criminoso, foi do Ministério Público, está escrito, nós temos que apurar. Isso é verdade.
Temos que apurar.
Por isso que eu falei em coragem nossa.
E está sendo, o doutor Mauro Viveira está apurando.
E aí eu quero dizer, essas repercussões que fizeram sobre pessoas decentes daqui, entendeu? Como disse um colega que está aqui, disse para mim, estou buscando a expressão que ele usou, entendeu? Uma irresponsável ação não pode cair sobre nós. Eu estou falando que nós temos que tomar isso. Agora eu quero encerrar esse assunto, queria deixar gravado, porque acho que agem sobre esse Mato Grosso uma vibe, nós precisamos agir. Só quero fazer um pedido para o senhor, que é de outra ordem. Doutor Paulo Prado, não sei se o senhor sabe, se o senhor não sabe, o senhor poderia responder na outra reunião do conselho. A pergunta vai o seguinte: há alguém, além de membros do Ministério Público, além dos membros desse conselho aqui, que acessam, não precisa responder hoje, que quando eu mando e-mail para os membros do conselho, além desse membro do conselho, alguém acessa mais?
Não.
Não, não, o senhor não responde. Eu estou pedindo para o senhor perguntar para o DTI, verificar. Tá. Entendeu? Alguém acessa os e-mails dos procuradores que eu mando para ele, não sendo procurador de justiça? Entendendo? São perguntas. As coisas vão surgindo. E eu falo isso para espancar dúvida mencionadas. Criam estabilidade, uma dúvida. Isso foi me falado por várias pessoas. E o senhor vem aqui e diz assim: apurei, não é isso, não é isso, não é isso. Estou contribuindo nesse sentido. O senhor sabe o que eu estou dizendo, inclusive.
Tudo bem. Só para concluir meu raciocínio. Só para concluir.
A favor do
arquivamento. Não, mas, Liliana, deixa eu terminar meu raciocínio.
O doutor Scalope sugeriu, aplaudiu a sugestão. Não, veja bem. O senhor aplaudiu veementemente a promoção do doutor Sirge pelo prosseguimento das investigações e disse que nós teríamos que ter a coragem dele. Eu tive a coragem para homologar o arquivamento que o doutor Hélio propôs. Porque eu confio no colega, confio no trabalho, e li o trabalho dele. Então, assim, naquele momento, a sugestão era exatamente essa. Agora, o pedido de diligência, que ficou um ano com o doutor Sirge, tudo bem, deveria ter diligência, como teve para sair a denúncia. Mas eu assumo a minha postulação pelo arquivamento, acompanhando a promoção do doutor Hélio, e digo mais, não contribuiu para que isso acontecesse. Constei na lista, como todos, nove daqui estamos constados, só que não foi por conta disso, doutor Scalope. Sabe por que foi, doutor Scalope? Porque eles quiseram desviar o foco das investigações. Nós fomos execrados publicamente, nos usaram para desviar o foco desse político que o senhor citou. Na verdade, são créditos legítimos, criados de férias,
e eles estão fazendo isso,
não podíamos,
estão fazendo isso porque nós estamos investigando,
nem integrando suficiente,
e eles estão fazendo isso porque nós estamos investigando,
todos pedindo férias eram indeferidos,
e eles estão fazendo isso e não vão calar o Ministério Público.
Eu vou dizer isso, nós servimos para desviar o foco,
essa patifaria não vai calar o Ministério Público, eles estão desviando o foco porque nós estamos processando, nós estamos indo para cima,
nós estamos desunidos,
e nós temos que estar unidos nesse momento.
Não vai ser, não vai acontecer.
Doutor
Cícero,
está de parabéns.
Eu não postulei o arquivamento, nem homologuei a promoção do doutor Hélio, pensando em beneficiar Brairo Marge ou quem quer que seja. Muito pelo contrário. Eu confiei no trabalho e li o trabalho do colega. E acreditei no trabalho dele, e ele me passou a convicção de que ele estava certo naquele momento.
Doutor João Batista, o doutor Hélio Fausto.
Eu entendi a colocação do colega Scalope. E agradeço, inclusive, porque eu estou no rol, nós estamos no rol dessa malfadada lista, né? E ele está fora e está solidarizando como se estivesse também dentro, né, dessa malfadada lista. Então, não, tudo bem, mas não está naquela lista dos 47.
Não foi...
Que está.
Não foi votado, digamos assim.
Então, eu acho... Não é... Então eu acho, por exemplo, a colocação que o doutor Paulo fez agora há pouco, assim como da doutora Eliana, elas fogem um pouco dessa questão do enfoque dado aqui. Né? O que na verdade existe é o seguinte. Hoje existe formalmente uma denúncia, um indiciamento, um inquérito policial, colocando taxativamente o senhor Brário Maggi, o senhor Silval e vários outros, inclusive do Ministério Público. Né? Agora, o que nós devemos fazer é o seguinte, essa questão do GAECO levantada pelo doutor Edmilson, eu já tinha feito, inclusive, numa reunião do colégio, dizendo que seria até doutor Mauro Viveiros, inclusive, corroborou com o meu entendimento naquela oportunidade, de que nós deveríamos mudar a estrutura do GAECO, quer dizer, extinguir o GAECO, e criarmos promotorias especializadas contra o crime organizado, a exemplo do que tem a doutora Ana Cristina.
É isso que eu estou querendo
dizer. E que também tem todo um aparato, e nós já temos hoje um aparato tecnológico, de primeira, inclusive, para quem trabalhou no GAECO sabe disso. Temos pessoas, promotores e procuradores com know-how para tocar isso adiante. e contando, se for o caso, com a polícia militar, com a polícia civil, mas sob o comando do Ministério Público, né? Porque eu li aquela a lei complementar nossa, e que fosse outro o enfoque do desembargador, estaria coberto de razão, né? O doutor Mauro apontou bem que a coisa foi extrapetita e tudo mais e coisa e tal. Então, eu entendo, senhor doutor procurador... Doutor
Batista, só quero dizer para o senhor que é essa coragem que eu estou falando.
Não, eu sei.
De tomar medida.
Que não, não é, eu entendi. Isso. Eu entendi perfeitamente.
Não, não, livre, pelo amor de Deus.
Eu entendi
é coragem daqui para frente tomar algumas medidas.
É, eu não estava presente, eu não estava fazendo parte do conselho na época.
Claro.
Porque eu renunciei na metade de um mandato e pedi para não entrar na outra. Nessa última, eu achava que não ia ser eleito, saí em último lugar na rabeira. Né? Então, o que, que acontece? Precisamos repensar essa questão do GAECO. Né? Essa questão da organização, da sistematização né, de ir em frente. Temos que ver a questão nossa, do nosso relacionamento com a imprensa, se é válido isso de estarmos expondo a qualquer coisa, né? E se não vale, ou se a gente deve mudar uma estratégia de alguém falar por isso, né? O setor de imprensa falar pelos membros, né? Para não expor, inclusive, exato, o colega, seja ele promotor ou procurador, né? Num confronto. Né?
Mas não tem colega que faz questão de falar.
A gente orienta. E esse é o grande erro.
A gente orienta.
Esse foi, João, o grande erro que eu falei para Vossa Excelência em duas oportunidades.
Isso, mas nós tivemos contato.
Mas como que eu vou.
Uma na sala do doutor
Mauro Viveiros,
a outra no gabinete.
Mas como que eu vou segurar a garganta do colega, João? Mas aí ele tem que depois que pague sozinho, como o negócio, mas não envolva os demais. Então, aí o seguinte, eu estou pontuando algumas questões.
Concordo
e com você. Pelo que Vossa Excelência me acabou de dizer, vai levar isso ao crivo do colégio. Eu fico muito feliz de Vossa Excelência ter feito esse posicionamento. Para evitar que nós, outros, né, o façamos e deixar até Vossa Excelência, muitas vezes, em uma situação desconfortável. Mas Vossa Excelência, como chefe,
claro,
da instituição, está fazendo, e parabenizo por estar fazendo isso, porque vai oportunizar a que todos nós falemos, né, exponhamos o que nós estamos sentindo na carne, e aqui, ó, veja bem, o jornal está aqui. Né? O relatório das procuradoras da República está aí, assinado, nos colocando como integrantes de uma organização criminosa. A não ser que eu esteja com Alzheimer e não esteja sabendo mais ler.
E o Procurador-Geral da República já desmentiu ela.
Já desmentindo. Então fica uma situação difícil.
E nós temos que ter cautela para esperar ele
gerar. Ele não desmentiu nós. Ele disse que esses senhores aqui não deviam estar lá. Mas não desmentiu a máfia e a organização criminosa. Tá.
Com relação a nós que estou
falando. Claro.
Então, veja bem. Veja bem.
Com relação a nós que
estou
falando. O doutor Miguel está aqui presente. Na sexta-feira encontrei casualmente com o doutor José Antônio. Eu saía do Sicredi, ele saía do NARI. Aquela coisa toda, né? Ah, precisamos esclarecer, né? Ele dizia, inclusive a associação lá tem que nos dar explicações, etc. Falei, não só a associação, doutor Zé Antônio. Você também necessita dar informações aos colegas. Primeiramente, das tratativas que foram feitas, na qual entrou uma hortolã, que hoje é investigada junto a esse grupo. Ele falou, não, mas na época não estava. Falei, mas tudo bem, então, aí... Prova, mais uma vez, que o senhor tem que dar essas explicações.
A empresa que negociou.
Segundo, o senhor tem que dar a explicação de por que o senhor e Marcos Reginaldo tiveram um deságio de 10%, enquanto todos nós outros, 25%. Ele até pulou para trás. Não, foi todo mundo 25%. Falei, então, o senhor olhe o relatório das procuradoras e olhe a denúncia da doutora procuradora, que lá está... bem exemplificado. E ali colocou-se também, como assim, Ministério Público, e inseriu 45 membros do Ministério Público, junto com delegado de polícia, polícia militar, mãe de promotores, fiscal do Estado. Quer dizer, o que nós queremos, senhor presidente, dois juízes, desembargador, o que nós queremos, doutor Paulo, é que a coisa se esclareça e que nesse balaio de gato, nem todos são gatos.
Ninguém quer mais isso do que eu.
Exatamente.
Ninguém quer mais isso do que eu.
Isso não.
Ninguém. Ninguém quer mais isso do que eu.
Doutor Paulo.
Ninguém.
Doutor Paulo.
Eu fui lá, enfrentei os jornalistas, dei a coletiva, ninguém. Ninguém deseja mais isso do que eu.
Doutor Paulo.
Não aceito, não vou aceitar, e vocês estão vendo. E agradeço o apoio, porque essa canalhada não vai sujar o nome dessa instituição. Esses patifes, vagabundos, desqualificados.
Doutor Paulo.
Não, deixa eu terminar de falar. Eu tenho 25 anos de instituição. Deu o meu sangue de manhã, à tarde e à noite. Faço tudo por isso aqui. Vivo dentro. Não vou aceitar que vagabundo coloque meu nome na imprensa. E eu tenho, mais que qualquer um aqui. E tenho. E tenho. E quero apoio, porque aqui é lugar de homens.
Perfeito. Paulo, eu só queria ponderar em tudo isso que está colocando. João, deixa eu só queria dizer o seguinte, em hipótese alguma...
Nem que eu tenha que trocar tiro com o vagabundo.
Paulo.
Nem que tenha que sair na bala. Mas eu vou mostrar que aqui não tem vagabundo, não.
Em relação à lista, são 47 nomes, são 47 pessoas, há fatos concretos que nos levam a um eventual processo que se instala. A gente vai demonstrar a lisura dos acontecimentos. Eu vendi um produto, eu entreguei o produto e me fizeram o pagamento com carta de crédito, etc. Então, pode até se discutir essa questão em função do que tenha gerado isso, as férias de promotores, duas férias, etc. Então, todos nós aqui temos duas férias, as procuradoras que nos estão processando têm duas férias igual a gente, do mesmo jeito, né? Se não gosta das duas férias por ano, no final, quando aposentar, vai receber, etc. Bom, isso é o... Digamos assim, essa é a ponta do iceberg. Mas o que nós não podemos esquecer é que por trás de tudo isso, inclusive na cabeça das procuradoras que estão realizando esse processo, há uma certa interpretação de que há, e aí de novo outro jogo, que foi bem feliz quando tocou na história do GAECO, de que setores do Ministério Público estariam sendo instrumentos ou instrumentos para a ação de determinados grupos. A gente não pode esquecer disso. E isso a gente pode, tem que analisar isso com calma, tem que analisar isso com parcimônia, né? Porque a gente já ouviu isso em a boca pequena dos coedró. Mas Paulo Prado sai da Procuradoria-Geral, vai para o GAECO, vai para a Procuradoria-Geral, aí põe o secretário-geral dele no GAECO. A gente escuta isso. E quando a gente sabe que não há escopo, não há propósito definido em relação a isso que está apontando, mas talvez por inocência nossa, por credibilidade acentuada em relação a algumas coisas, nós não nos atentamos para isso. O que eu quero dizer, e aí o João tocou bem no assunto, é que a gente tem meios e tem que ter a preocupação e a partir desses cacos que estão quebrados aí, tentar, olha, no que é que nós pecamos aqui? Então, o doutor Mauro esteve lá no GAECO, estabeleceu uma série de caminhos, olha, no GAECO, investigação é assim, assim, assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu acho que cada... Rapaz, o dia que nós... Eu vou ser sincero, o dia que eu vejo entrevista de GAECO dando coletiva sobre operação, me arrepia. Eu fico arrepiado. Porque eu lembro que quando a criação do GAECO, a gente discutiu a portaria que falava que a nomeação do pessoal do GAECO não ia ser publicada. Quando eu vejo a operação de GAECO, isso é no Brasil inteiro, não é só Mato Grosso não, tá? Operação de GAECO, escrito GAECO. Rapaz, aquilo me dá um mal-estar. Eu falei, gente, é isso que nós criamos? Será que nós queremos um outro braço policial dentro do... Não, então, não estou querendo dizer isso, que estou expondo o meu posicionamento que tem em relação às investigações, eu estou expondo o que a sociedade já interpreta, porque o que é que leva mal... como é o nome dele? O secretário aí, o Éder, não sei de onde, entregar documentos para um promotor do GAECO, como o doutor Scalope diz aí, não sei, para que faça isso, entregue... Quer dizer, nós precisamos... É assim que a gente tem que atuar com o promotor? É assim que a instituição... Não, eu nunca vi ninguém repetindo isso aqui dentro. Eu participo de formação de promotores e nós nunca defendemos isso como cartilha. O doutor Leandro esteve lá, o doutor Mauro esteve lá, João acho que no início, etc e tal. Agora, eu acho que a gente tem que estar sempre discutindo, sim. A gente só pode discutir. Eu te confesso que na terça-feira, na quarta-feira, eu não dormia na parte da casa. Eu começo a estudar tudo isso. Só pode estar acontecendo... Então a gente tem que procurar esses caminhos e tentar de algum modo...
encontrar meios de contrapor isso. Uma parte,
doutor. Doutor, não, é, não, eu não terminei ainda, que Vossa Excelência deu uma, deu uma parte. Né? Eu entendo, inclusive, inclusive eu entendo assim a, esse desabafo, inclusive, bem contundente para Vossa Excelência. É, porque cada um de nós, doutor Paulo, temos assim uma maneira de reagir, né? Um mais exaltado, outro menos, etc. e tal. Quer dizer, mas todos nós fomos maculados, independentemente dessa malfadada lista, é o Ministério Público de Mato Grosso que foi enlameado, que está ferido e está desacreditado junto à sociedade. Não pense não, não vamos dourar a pílula não. Estamos desacreditados. Agora, quando eu falo, Excelência, eu não estou assim, inventando nada.
Eu sei, eu já vi o processo.
Organização criminosa. Este é parte do relatório, que vem, fala isto, fala aquilo, chega num determinado ponto, abre-se um parágrafo, um inciso, da organização criminosa. E vem descrevendo o que é uma organização criminosa, quais as condutas incriminadoras que configuram uma organização criminosa. E disse mais aquelas duas procuradoras da República, que essa organização criminosa, ela divide-se em quatro núcleos. O núcleo político, o núcleo dos empresários, o núcleo que é da imprensa, dos empresários. Deixa eu me ver aqui, o que elas dizem. Quatro núcleos. Tá, primeiro das organizações, das firmas, né? Outro vem com os políticos. Enfim, depois elas dizem o seguinte. No outro extremo do grupo, que já falou dos três, encontravam-se os beneficiários finais, que incluíam membros do Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, membros do Poder Judiciário e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Taxativamente, não está dizendo e outros, né? Os quais... Ah, não, tá, entre outros. Esse entre outros deve ser algum órgãozinho. Os quais agiam como facilitadores das pretensões do governo do Estado, subvertendo completamente a finalidade de cada um desses órgãos. Vislumbra-se, portanto, através do farto conjunto probatório, a clara existência de uma organização criminosa composta por quatro grandes núcleos: os empresários, os agentes do governo, a instituição financeira e os beneficiários finais, da qual nós estamos inseridos. Então, é sério, doutor Paulo.
Eu sei, João.
A coisa é grave.
Então, ninguém está apanhando mais do que eu.
Então,
João.
A parte que toca, a parte que toca a associação, doutor Miguel, é exatamente, eu entendo isso, de contrapor as palavras das procuradoras da República. Porque elas são do mesmo Ministério Público, só dividido em uma esfera diferente. E com os mesmos direitos. Né? Então, nós temos que ver quais as medidas que têm que ser tomadas, medidas bem pensadas. Né? Eu já fui procurado por colegas, vamos entrar com uma ação disso, uma interpelação disso. Eu não vou tomar. Em meu nome, eu não tenho dinheiro para estar pagando advogado. Há uma expressão que diz, quem pariu o Mateus que o embale. Nós entramos nessa por causa da associação, que é nosso representante. Nós outorgamos a diretoria da associação para fazermos defender, para tomar medidas que nos amparem. Nós passamos procuração, nós assinamos contrato acreditando na associação. Portanto, eu vou exigir que a associação pague advogado para me defender e defender os demais. Né? Porque eu não tenho, inclusive, dinheiro para estar fazendo isso. Né?
Brilhante, doutor João, é isso mesmo.
Só quero fazer aqui,
claro, não. O doutor Scalope só faltou pôr Sirge no céu e os que votaram contra no inferno. Não foi isso, foi isso. O que eu gostaria. O que eu gostaria apenas é que respeitasse o meu posicionamento jurídico. Eu ouvi 30 e tantas pessoas. Com base naquela prova que eu tinha naquele momento, foi a minha forma jurídica de agir, foi a minha convicção.
Não tem nem dúvida, sua honorabilidade.
Eu, em momento nenhum, questionei o voto dos colegas que votaram pelo não arquivamento, doutor Scalotto. E eu vou dizer mais uma coisa. Com as provas que eu tinha em mão naquele momento, eu arquivaria hoje de novo. E o tempo vai dizer se eu estava extremamente errado ou se não estava. Mas eu respeito, eu não fui colega nenhum que votou contra o arquivamento para criticar, por não me acompanhar. Porque isso é um colegiado. Eu acho que o nego tem que ter muito mais coragem para arquivar um inquérito desse do que para votar pelo não arquivamento, meu amigo. Porque eu sabia que aquele inquérito seria, isso me deixava confortável, seria colocado à apreciação dos conselheiros desse Ministério Público. Então, eu, assim como eu respeitei os que votaram pelo não arquivamento, eu gostaria que o meu posicionamento e o dos colegas que me acompanharam também fosse respeitado.
É respeitado.
Só uma observaçãozinha.
O que dizer? Posso ter errado na forma de falar.
A reação de Vossa Excelência,
senhor, doutor João,
só é muito, não, só aqui é uma coisa muito importante, emocional.
Não, para dizer que o doutor Paulo, ele que foi tão contra, como é que ele está numa lista misturado com o que ele foi contra? É isso que eu queria dizer. Entendeu? Não, não, mas é claro que a senhora... Não,
eu quero dizer o seguinte, olha, quando a gente está levantando isso, não estamos querendo, né, levantar mais suspeição sobre ninguém, não, respeitando Vossa Excelência, respeitando o presidente da associação, enfim, dos colegas que votaram de uma forma ou de outra.
Eu deixo a Vossa Excelência final, porque eu sei que Vossa Excelência vai fechar rapidamente. Dois minutinhos. Apenas para dizer o seguinte, tema GAECO levantado pelo doutor João Batista. Eu quero lembrar aqui, e que o doutor Edmilson também faz coro com a proposta de que realmente nós precisamos rever este modelo de GAECO. Não só o GAECO, outros modelos. Mas eu preciso chamar a atenção do meu querido Conselho Superior do Ministério Público. Porque a verdade é que a história não anda para trás, a história só anda para frente. E, em 2006, precisamente no ano de 2006, eu vim aqui como parte, porque eu não pertencia ao Conselho. Eu vim aqui fazer a sustentação oral de um posicionamento que eu entendo que é absolutamente atual, que é justamente esse que nós estamos discutindo agora, o problema do modelo de investidura do GAECO. O que é que eu apontava na ocasião? Que o modelo nosso é inconstitucional e ilegal. Por que ele é inconstitucional e ilegal? Porque os membros do Ministério Público gozam das três garantias constitucionais, entre elas a da inamovibilidade e da independência funcional, como todos nós sabemos. E o que o modelo faz? O modelo não assegura essa independência funcional. Por que não assegura? Porque o Procurador-Geral tem hegemonia. Ele decide quem ele vai levar para o Conselho. E não é este o Procurador-Geral, todos os Procuradores-Gerais decidem quem vão para o GAECO, quem vai para o GAECO e quem não vai para o GAECO. E isso é inconstitucional, porque todos os membros têm direito de acesso a todos os cargos da instituição e está submetido a um processo rígido de controle e de avaliação pelo Conselho Superior do Ministério Público. Procurador-Geral não pode designar nenhum membro para nenhuma função sem autorização prévia do Conselho. E o que é que acontece no GAECO? Ele nomeia todos os membros do GAECO, independentemente da autorização do Conselho. Vai se dizer, não, mas o Conselho controla. Não controla. O Conselho recebe a portaria e bate o carimbo. Eu disse isso aqui em 2006, doutor Paulo. Vossa Excelência é testemunha ocular do processo. Do processo, partícipe daquele processo. Então, esse é o problema. Nós vivemos aqui um jogo de faz de contas. Nós vivemos no país Alice, o país das maravilhas. Todo mundo é bonzinho no Ministério Público, todo mundo é maravilhoso e nós não temos problemas. Então, quando nós vemos aqui e apontamos um problema jurídico, ele é imediatamente desqualificado, politizado, e ai de quem vier aqui querer mudar as coisas. Essa é que é a questão. Então, quando a tempestade ocorre,
que nós estamos vivenciando esta bendita ou maldita tempestade, depende do que nós queiramos fazer com ela, não é? Nós percebemos o problema. Só percebemos agora, 8 anos depois. Então, eu penso que nós precisamos fazer justiça à história. A história não anda para trás, a história anda para frente. E é tempo de nós mudarmos esse modelo, que é um modelo que não é que o procurador-geral tenha uma fé em indicar, muito pelo contrário, tanto que ninguém nunca rejeitou.
Foi aqui na administração do Guiomar que criou, né?
Foi na administração do Dr. Guiomar.
Foi lá defender.
Nunca ninguém questionou. Ninguém nunca questionou os nomes que foram indicados. Porque não se questiona mesmo.
Mudar, né, Mauro?
O problema é nós invertermos o processo.
Estudar isso aí,
primeiro, você... abrimos o concurso, como manda a lei, submetemos ao conselho, o conselho decide. E o procurador-geral homologa os nomes decididos. Como sempre foi. É um critério. É como se uma promoção, uma remoção, como qualquer outra. Então me perdoe, mas eu acho que nós precisamos relembrar dessas coisas.
Nós precisamos relembrar e não vamos nos esquecer que nós referendamos sempre a portaria. O procurador não escolhe. Nós admitimos, nós sempre aceitamos os nomes colocados para nós, para o conselho. Pois é, mas nós nunca rejeitamos nenhum, entendeu?
Meus amigos, principalmente as senhoras, me perdoem, é que ninguém foi mais atacado do que eu e debochado do que eu nessa história toda. Minha mãe, com 78 anos de idade, recebe um telefonema perguntando para ela se minha casa tinha sido invadida, se eu estava preso, foragido. Minha irmã teve que às pressas levá-la para o hospital. Depois questionam como que eu comprei meu apartamento, e meu apartamento é igual de todos que estão aqui, a minha casa é igual, o meu carro é igual, se não for inferior a de todos que estão aqui. Mas piadas estão saindo com relação ao meu nome em tudo quanto é lugar, em tudo que é. Então, nessas horas, eu quero que os senhores me perdoem, é porque a pressão é muito grande, além da pressão... É difícil que eu vivo nesse momento internamente. Então eu tenho que segurar meus filhos, eu tenho que segurar minha esposa, eu tenho que segurar minha mãe, tenho que segurar com classe todo esse problema, tenho que estar à frente, e tem hora que a gente é humano e acaba transbordando. Vocês me perdoem se eu extrapolei, é porque não é fácil. Não é fácil você ficar 2, 3 dias sem conseguir dormir, 2, 3 dias sem conseguir comer. Para você, Edmilson é meu colega de longas datas, sabe da onde que eu vim, conviveu comigo na faculdade, sabe da minha vida, João Batista conhece minha vida, todos conhecem minha vida. Você ter que, depois de velho, ter que provar para os seus filhos.
É verdade.
Meus filhos estão recebendo todo tipo de... mostrando para mim, pai, olha o que, que saiu do senhor na WhatsApp. Pai, olha o que, que colocaram. Mas o mais está sendo eu. O mais está sendo eu. Eu sou gorducho, minha cara é redondona. Quem está sendo mais debochado é isso eu. Então vocês... Então, me perdoem se eu extrapolei. Eu prometo que na próxima reunião... Eu vou fazer de tudo para que atitude deselegante não volte a acontecer.
Eu só quero lembrar para os colegas que na oportunidade que nós entregamos a nossa carta de crédito ao presidente da associação, na época, eu me recordo que o doutor Paulo, inclusive, não estava bem com ele. Havia uma animosidade entre eles naquela oportunidade. Os dois, o Antônio com o Paulo, não estavam bem. Então, na verdade, não foi sugestão dele, não. Na verdade, os dois não se bicavam naquela época. Então, não houve. O que está vendo é o seguinte: nós estamos sendo usados e utilizados, inclusive para essa desarmonia aqui dentro. Porque naquela época ele não entregou de má fé, ele entregou. Você lembra disso? Ele estava zangado com o Zé Antônio naquela época.
Então, mas só uma coisa.
Nós entregamos, Eliana, inclusive ele entregou de boa fé.
Só uma coisinha, eu citei o nome, eu tenho que pedir desculpa aqui, eu citei o nome do Turim, do Wagner e do Arnaldo, que foram injustamente citados no relatório. Então, eu estou sendo solidários também, para não ficar nenhuma, isso aqui está gravado, eu estou sendo solidário com o Turim, com o Wagner Fatione e com o Arnaldinho, que foram indevidamente citados como pessoas não merecedoras de receber o compartilhamento do processo. Porque eu citei o nome deles e não fechei. Então eu quero fechar sendo solidário no relatório. Doutor Turim, doutor Wagner Fatione e doutor Arnaldo, estou sendo solidário com eles, não vou destituí-los jamais da delegação que eu dei, porque são pessoas que eu conheço, pessoas probas, acima de qualquer suspeita.
E doutor Paulo, exatamente isso que nós estamos querendo, e daquilo que eu falei, assim, que nesse balaio de gato nem todos são gatos. Porque ele colocou o título de Ministério Público, mas inseriu um monte de gente que eu nem sei quem são. Está entendendo? Então não é a injustiça só contra esses três, que a gente conhece também a lisura. Não, exatamente. Quer dizer, foi uma infelicidade total. Nada. Juiz, tem. Policial militar.
O senhor não está na lista, hein, professor? Exultante. Eu falei, sim, sabe por quê? Não. Porque eu vou curtir minhas férias. Eles resolveram vender e eu resolvi curtir. Aí falei com meus alunos, eu já troquei parte delas para terminar meu doutorado. Aí pararam.